Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, vamos conversar com Vladimir Pinheiro do Nascimento, novo diretor da Faculdade de Veterinária. O professor assume o mandato de 4 anos junto com o vice Marcelo Meller Aliev. Professor, olá, seja bem-vindo.
Olá, Mariane, tudo bem? É um prazer poder estar falando com a nossa rádio.
Professor, para começar, quais são os planos para a Faculdade de Veterinária nestes próximos 4 anos?
Bom, Mariane, eu, o professor Marcelo, estamos muito satisfeitos de poder, no meu caso, retornar após 8 anos, diretor da outra vez. Fizemos essa proposta a pedido da comunidade. A comunidade nos honrou aí com bastante expressivo, né, de 0,96 na eleição, que nos deixou muito felizes, mas que nos coloca também uma enorme responsabilidade. A Faculdade Veterinária é uma pequena fazenda, né? Ela tem mais de 11 hectares, são 113 mil metros quadrados. Nós temos animais de pequeno, de médio e grande porte, né? E temos o nosso hospital veterinário, o Hospital de Clínicas Veterinárias, que é um dos maiores do país, uma das maiores casuísticas do país, né? Tem mais de 65 anos o nosso hospital. A nossa faculdade é uma coisa muito interessante, ela vai completar agora, daqui a 2 anos, 2023, 100 anos. Então, a nossa faculdade está quase centenária. Eu já acompanho essa história há mais de 40 anos. E uma das nossas intenções é celebrar adequadamente esse centenário, né? Claro que a situação de financiamento do ensino público, do ensino superior público, ainda é muito difícil, né? De alguma forma, é similar ao que nós tínhamos nas décadas de 92, que eu cheguei a pegar bastante desse problema. Mas a nossa ideia é continuar priorizando a qualificação, né, do ensino em todos os níveis, inclusive buscando retomar a nossa posição já fomos o primeiro lugar do país na graduação, né? Fomos o primeiro lugar em 2007, e a gente quer investir fortemente mobilizando a nossa comunidade para que a gente volte a atingir os primeiros lugares, né, que é o nosso lugar que creio que é devido, né, à nossa faculdade é uma das mais antigas do país, tá, entre as 3 mais antigas do país. Por outro lado, a gente quer também continuar fomentando a pesquisa e a extensão. A nossa unidade é uma das que mais faz extensão na URGS. Reforçar a atuação dos nossos PPGs, né? Um dos nossos PPGs é o segundo mais antigo do país. Também os cursos de formação continuada na nossa área de veterinária são muito importantes, especializados também. Por outro lado, nós temos muito interesse em reaproximar a faculdade veterinária com seus egressos. Isso nós certamente vamos poder contar com o apoio aí da Associação dos Antigos Alunos. E nós temos um bom exemplo de um trabalho realizado pela Escola de Engenharia, que se aproximou dos seus egressos, e eu, como pró-reitor de graduação, acompanhei esse trabalho da Escola de Engenharia, e nós gostaríamos de realizar um trabalho semelhante na veterinária. Achamos que isso é muito importante. Então, basicamente, aproveitar nesses 4 anos a experiência minha de PROPG e PROGRADE, e junto com a experiência de vários anos do professor Marcelo na direção do nosso hospital, e fazer com isso que a nossa comunidade possa crescer.
E, professor, falando um pouco mais sobre essa experiência, né? O senhor já foi diretor da FAVET por 2 vezes, depois pró-reitor de graduação e de pós-graduação. Como é que essas experiências podem auxiliar nesse novo mandato como diretor da unidade?
Isso é interessante, porque a experiência de 8 anos como diretor, ela me capacitou depois a exercer essas outras funções como pró-reitor de pós e depois de graduação. No entanto, cada experiência, cada momento histórico, ele se diferencia do outro em função das questões que estão ali no entorno do exercício do mandato. A situação hoje, ela é tão complicada quanto a que nós tínhamos na época que nós assumimos a primeira vez, eu e o professor Emerson, em 2004, com a vantagem hoje que a nossa infraestrutura física da faculdade ela está bem melhor do que ela estava lá em 2004. Nós conseguimos, ao longo dos nossos 2 primeiros mandatos, 2004 até 2012, realizar muitas reformas, muitas ampliações da faculdade de veterinária. Então, hoje nós temos uma condição melhor de infraestrutura já instalada. A nossa grande dificuldade hoje em dia, como a de todas as unidades da URGS e de todas as universidades públicas do Brasil, é a questão do dia a dia, né, dos recursos necessários para manutenção e para eventuais expansões ou a manutenção da própria infraestrutura. A experiência de Prograde e Propegê ela foi muito rica, especialmente esses últimos 4 anos e meio, quase 5 anos que eu fiquei na Prograde, porque tu consegue ter uma visão da universidade de uma forma muito mais ampla, né? Deixa de ter uma visão circunscrita à unidade da gente, nos cursos que a gente lida mais, e passa a ter uma visão mais ampla, e isso serve também como exemplo de coisas positivas e coisas nem tão positivas que a gente tem que tentar fomentar ou evitar dentro da unidade que a gente, no momento, está dirigindo.
E, professor Vladimir, falando agora das aulas, né? A URGS está com aulas na modalidade remota, já iniciamos aí o segundo semestre nessa modalidade. Como é que eles têm sido na veterinária, que tem até essa particularidade de muitas atividades práticas?
Nosso curso realmente tem uma característica muito ligada à prática, né? Tanto a prática clínico-cirúrgica e hospitalar, quanto a prática laboratorial, né? Então, o ensino remoto, nesse aspecto, fica ainda muito mais desafiador. Nós temos tido as aulas teóricas realizadas da forma normalmente, digamos, desde de agosto, quando iniciamos o ensino remoto emergencial. Então, embora as aulas teóricas remotas nós tenhamos certamente perdas importantes na interação aluno-docente, e isso eu, como professor um pouco mais antigo, já tenho aí mais de 25 anos de docência na URGS, eu sinto bastante essa falta dessa interação com os alunos. A gente está muito acostumado dentro de sala de aula a poder conversar, e a gente até brinca que a gente já reconhece o aluno quando ele não está entendendo exatamente o que a gente está querendo passar pela própria expressão facial do aluno, coisa que a gente não tem como fazer no ensino remoto, né? Então, essa perda dessa interação, a gente sente bastante isso. No entanto, as aulas teóricas, elas, de alguma forma, mesmo com essas perdas, a gente consegue dar conta, né? E os alunos, da mesma forma, nós temos, na maior parte das disciplinas na faculdade, feito as aulas, síncronas, né? Então, nos mesmos horários das aulas, nós estamos tendo esses encontros com os alunos e as aulas ficam gravadas para que eles possam acessar, eventualmente, de novo ou pela primeira vez, se não puderam estar naquele momento síncrono. Elas cobrem uma parte do nosso conteúdo, mas, evidentemente, as práticas são essenciais e, no momento, ainda estão inviabilizadas em função da situação. O retorno, ele deverá obrigatoriamente prever cuidados de distanciamento, uso de máscara, desinfecção, etc. Além de, no meu entendimento, necessariamente haver uma melhora substantiva nas condições epidemiológicas, que elas estão, a gente está vendo todos os dias aí na imprensa, elas estão péssimas no momento, né? Então, ontem a gente ouvia a entrevista da diretora do Hospital de Clínica, nossa colega docente, a professora Nadine. É muito preocupante a situação que está acontecendo aqui na cidade, no nosso estado e no país como um todo. Então, nós temos sempre que apoiar as nossas decisões, que são tomadas pela cidade e pelas unidades, na ciência, e não em outros critérios oriundos de pressões ou de outras questões que não são essenciais, né? Então, nós não podemos fazer concessões que comprometam a saúde das pessoas. Então, dentro do momento do retorno, quando ele acontecer, e nas condições mais adequadas para que ele aconteça, e aí a vacinação é apenas um dos elementos que vão nortear a nossa decisão eventual de retorno, nós temos que ter sempre como fator norteador, no meu entendimento, a proteção à saúde dos nossos alunos, docentes, nossos técnicos administrativos, nossos terceirizados. A vida das pessoas, ela tem que estar em primeiro lugar. E se nós, dentro da universidade, não formos nos pautar pela ciência, então realmente não é possível, né? Nós temos obrigação de nos pautarmos pela melhor ciência, e dentro da própria universidade nós temos colegas aí que são especialistas em epidemiologia e em infectologia também, e têm condições então de nos dar toda a orientação necessária, e nós mesmos na área de veterinária temos algum conhecimento dessas questões aí de doenças infecciosas e de epidemiologia, então a gente pode realmente tentar buscar, quando for o momento, né, os cuidados necessários para que a comunidade possa retornar em segurança.
Professor, então, realmente, né, tem que ser levado em consideração, principalmente a situação da pandemia, e se nós vermos, apesar do tempo, a gente está num período tão, ou provavelmente mais crítico do que em março do ano passado, quando se decidiu pela suspensão das atividades presenciais.
Perfeito, perfeito, Mariane. Essa é uma ótima observação. Eu me recordo que na época, lá em março, eu era um dos que estava um pouco receoso em nós suspendermos as atividades lá no, bem no início, na primeira semana já, porque nós não tínhamos praticamente casos, ou tinha pouquíssimos casos acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, a insegurança das pessoas, mais do que qualquer coisa, fez com que nós decidíssemos suspender imediatamente as atividades. E isso se mostrou, mesmo que tenha sido talvez alguns dias precipitado, no final das contas ele acabou sendo importante, porque a comunidade ficou mais tranquila, não se conhecia praticamente nada do que estava acontecendo e a insegurança era muito grande. No entanto, esse tempo vem se estendendo, né? E nós estamos hoje, como tu disseste, numa situação que provavelmente seja mais grave do que a que nós tivemos em junho, julho, e sem que as pessoas estejam, muitas delas, se dando conta dessa gravidade, da ampliação dessa gravidade e da necessidade imperiosa de que a gente continue tendo os cuidados necessários. As pessoas estão todas cansadas, muitas cansadas de ficar em casa, né? Outras cansadas de ter que ter todos esses cuidados, né, de lavagem de mãos e de máscara e com o calor também. No entanto, as pessoas têm que se dar conta de que a batalha está longe de ser vencida, né? Então, é importante que a gente continue realmente tendo os cuidados necessários, né? E evitar, eu diria assim, evitar certas simplificações que vêm sendo feitas, às vezes, sem base científica, né? Ontem eu estava observando que alguns locais estavam utilizando uma distância entre os alunos, por exemplo, em sala de aula, nesses retornos de colégios, de 1,5 metro, né? A gente sabe que as orientações do CDC dos Estados Unidos, elas recomendam no mínimo 1,80 metro, né? E não 1,50 metro. Então, a gente começa eventualmente a fazer alguns tipos de concessões, né? Em nome, talvez, de se flexibilizar o máximo possível, quando na verdade a gente tem que estabelecer o que que a ciência nos diz. Se a ciência nos diz que a distância tem que ser X metros, e que certas situações devem ser evitadas, não adianta a gente querer flexibilizar em nome de algo que depois a gente não vai poder manter como objetivo a proteção às pessoas. Então, eu acho que a universidade, quando ela for projetar o seu retorno, ela vai ter que ter uma certa rigidez, digamos assim, em relação às recomendações científicas que são geradas, inclusive, dentro da própria universidade. Então, nós temos que acreditar nos nossos próprios, na nossa própria produção, nos nossos próprios colegas que estão nos recomendando essas situações a ser observadas.
Está certo, professor. Realmente ouvir a ciência que é quem pode nos dar aí o melhor caminho para a gente passar por essa situação da pandemia.
Com certeza.
Bom, eu conversei com o professor Vladimir Pinheiro do Nascimento, novo diretor da Faculdade de Veterinária. Professor Vladimir, obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, Mariane, e um bom dia para todos os nossos ouvintes da nossa querida rádio da universidade.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música